Bom, então. Vamos lá. Então, na última semana que nós estudamos Abraham, nós vimos sobre a Keidat Yitzhak. Esse é o penúltimo assunto que aparece nesta Parashá de Parashat Vayera. A partir de agora, nós vamos. Nós temos que terminar essa Parashá. E aí nós poderíamos já começar a próxima Parashá, que é Chayei Sarah. Mas, antes de poder passar para a próxima Parashá, a gente vai ter que fazer uma análise que estamos empurrando com a barriga há um bom tempo, mas não era à toa. É importante chegar até esse ponto. Eu poderia ainda enrolar um pouco mais, ainda tem mais algumas coisas que eu ouvi pela frente, mas... Então não vamos falar sobre isso hoje, mas se Deus quiser, semana que vem vamos tentar começar pontualmente, porque vai ser uma aula muito comprida, comprida. Óbvio que eu vou tentar respeitar o horário, mas é um assunto muito complexo, muito rico, muita informação, então tem que começar na hora e espero que dê tempo para falar tudo que tem para falar. Mas hoje é mais simples, hoje... Queria terminar Parashat Vayera e talvez falar mais um assunto. Bom, o final de Parashat Vayera, a Torá fala para nós sobre genealogia. Eu já aproveitei e acrescentei alguns dados que vão estar escritos mais para frente, mas já que vamos ver tudo... Não, aqui, o finalzinho do Parashat Vayera tem um pouquinho de genealogia, não é muita coisa. A Torá fala o seguinte, depois desses acontecimentos, quais acontecimentos? Akedat Yitzhak. Logo depois de Akedat Yitzhak, vai Yugad le'Avraham lemor, contaram para Abraham, não está escrito quem, não vai mudar nada, a informação chegou até o Abraham. Hinei yaledam ilka gamhi banim le'Nachor achicha. Que a Milcá também teve filhos com o Nahor, o seu irmão. Bom, em primeiro lugar, aqui você já conclui que Abraham está desligado da sua família e nem sabia que o irmão teve filhos. E não era de se esperar diferente, afinal, Deus falou para ele sair da casa dos pais dele, ele foi embora de onde morava a toda a família dele, foi para terra de Canaã, depois foi para o Egito, depois voltou, etc. Foi para Gerar, ele está o tempo todo na terra de Canaã. Ele está longe dos parentes. Como ele vai saber o que acontece com os parentes? Não tem ideia do que está acontecendo com eles. Agora alguém fez a informação chegar até Abraham, sabe? O seu irmão Nahor teve filhos com a sua esposa Milcá. E aí aqui a Torá fala quais são os nomes dos filhos. Uts, o primogênito. Buz, o seu irmão. Kemuel, pai de Aram. Tem aqueles que dizem que Kemuel é o Bilam, que vai aparecer muito mais para frente. Kesed, Hazó, Pildash e Yidlaf. E Betuel. Então são 8 filhos. Aí a Torá fala que Betuel teve uma filha chamada Rivka. E esses 8 foram os 8 filhos que a Milcá teve com o Nahor, irmão do Abraham. Mas, conta a Torá, que além desta esposa que o Nahor tinha, chamada Milcá, ele tinha também uma Pileges, uma concubina. A concubina chamava-se Reumá, e ela também teve 4 filhos com o Nahor. Os 4 filhos são Tevach, Gaham, Tahash e Maacha. Assim termina a Parashá. Mas vamos tentar ver um pouco melhor aqui para ficar claro essa família. Só um detalhe antes. Por que a Torá está contando isso agora? Quando Abraham voltou da Keidat Yitzhak, ele parou para pensar, vamos ver aí. Se o teste tivesse chegado ao fim e eu tivesse oferecido de fato e matado meu próprio filho no altar, onde estaria minha descendência? Deus me prometeu que eu vou ter descendentes, mas eu não fiz nada. Não, mas descendentes tinham sido desse lado. da Sará. Então, de onde vão estar meus descendentes? Não tem. Quem vai levar adiante a todos os meus ensinamentos? Não tem. E agora, Abraão pensou, opa, eu falhei. Se eu já tivesse casado meu filho, ele poderia até eventualmente ter morrido, que já teria descendentes. Quer dizer, é perigoso deixar ele assim, sem casar, ele já tem 37 anos. E por isso Abraão agora resolve que vai casar o seu filho. E é por isso que nesse momento Hashem faz chegar a informação aos seus ouvidos que tem uma família crescendo lá da família dele. E Abraão gostaria muito que o seu filho casasse em família. E de fato, a Torá aqui enfatiza e conta para nós que esse Betuel teve uma filha chamada Rivka. E como diz o Rashi aqui, o Rashi diz, Kola yichusin alalo lo nichtevu ela bishvil pasuk ze. Toda essa familiologia que aparece aqui, só foi escrita aqui, diz o Rashi, por causa deste versículo, que a Rivka nasceu para o Betuel. Ou seja, a futura esposa de Yitzhak nasceu. Quando ela nasceu? Nesse momento. Calma, você já vai entender. Não quero que dá um nó. Vamos ver agora tudo direitinho para saber exatamente. É verdade, você está certa em tentar arriscar, mas vamos tentar ver a família. Então eu fiz uma árvore genealógica. Assim dá para entender um pouco melhor. Então, Terach e Amtalai. Terach era pai de Abraham e Amtalai era a esposa de Terach. Certo? Esse era um sujeito idólatra, que já conhecemos bem a história dele. No final das contas, ele acabou fazendo chuvá, o Abraham acabou fazendo com que ele largasse a idolatria, mas isso bem mais para frente. Tá bom. Terach teve 3 filhos. Abraham, o Haran e o Nahor. Não estão na ordem de idades, porque senão não dá para encaixar depois. 3 filhos. Esses 3 filhos, vamos lembrar que esse do meio, Haran, morreu. Quando que o Haran morreu? Quando Abraham foi jogado na fornalha pelo Nimrod, o Haran falou, eu vou escolher o time conforme o que estiver ganhando. Se Abraham sair vivo, eu estou com ele. Se não sair, eu estou com Nimrod. No final, Abraham saiu vivo, ele falou, ops, estou com ele. Ah, está com ele? Então, por favor, entre na fornalha também. Só que ele estava com ele porque só na boca. E ele entrou na fornalha e morreu. Muito bem, então Haran morreu. Haran deixou 3 filhos. 1 filho, 2 filhas. O filho chamado Lot, famoso sobrinho de Abraham, que acompanhou ele durante muito tempo, depois acabou largando. E mais 2 filhas. Uma filha, Sara, que se casou com Abraham. Uma outra filha chamada Milca, que casou... Boa noite. Uma outra filha chamada Milca, que casou-se com Nahor. Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que as 2 filhas de Haran casaram com os 2 irmãos de Haran. Então, Abraham e Nahor casaram com sobrinhas. Abraham com a Sará, Nahor com a Milca. Já que estamos falando, quando a Torá fala sobre os nascimentos desses filhos aqui, a Torá fala que esta menininha chamava-se Yiscah. A Sará tem um outro nome também chamado Yiscah. A gente viu isso quando ela nasceu, mas de qualquer forma, como nós chamamos ela o tempo todo, é Sará. Abraham casou com Sará e não tinha filhos. Sará deu a sua escrava, Hagar, para se casar com Abraham. Hagar e Abraham tiveram um filho chamado Ismael. Depois de um tempo, Abraham e Sará finalmente tiveram Yitzhak. Ele com 100, ela com 90. Tiveram Yitzhak. Muito bem. O que a Torá está nos contando agora, esse daqui ainda não existe, vai aparecer mais para frente, esse daqui tampouco. Bom, o que a Torá está contando para nós agora é que o Nahor e a Milca, que estavam casados, A gente já sabia que eles estavam casados, mas não sabia que eles tinham filhos. Nahor e Milcá tiveram 8 filhos. Uts, Buz, Kemuel, Keset, Hazor, Pildash, Gidlaf e Betuel. 8º filho. Além disso, a Torá nos conta que o Nahor tinha uma concubina. Uma concubina chamada Reumá. E com essa Reumá tiveram 4 filhos. Tevah, Gaham, Tahash e Maha. Sim, 8 com 4, 12. Quem mais teve 12 filhos? Jacob. Verdade. Mais para frente a Torá faz uma certa comparação. Os sábios fazem uma comparação que o Nahor teve 12 descendentes e Abraham teve 12 descendentes. Esse Betuel, que era filho de Milcá com Nahor, teve 2 filhos. Eu não pus a esposa dele aqui. Tá? Obviamente foi casado. Betuel teve 2 filhos. Uma chamava-se Rivka e o outro chamava-se Lavan. Bom, até agora o que a Torá nos contou foi só isso. Nem contou que tinha Lavan ainda. Só contou que nasceu Rivka. E só. O Lavan já tinha nascido, embora a Torá não conta, porque não interessa contar agora. Não me faz diferença ao resto da turma. A Torá contou tudo o que ela contou aqui só para me falar que Betuel teve a Rivka. É isso que me interessa agora. Mas, como? Idade de quem? A idade de Betuel eu não sei te dizer. Mas a Rivka nasceu quando Yitzhak tinha 37 anos. Certo? Então, a Rivka nasceu quando Yitzhak tinha 37 anos. Foi no mesmo momento. Na verdade, tem uma opinião que fala que 10 anos antes. Mas, de qualquer forma, a Rivka nasceu a princípio no momento da Akeidat Yitzhak. Conforme a opinião, eles têm 37 anos de diferença.
Conforme a outra, 27?
É.
Uma boa diferença.
E o Lavan era mais velho que a Rivka. Já, calma, ainda não chegamos lá. Só vimos que Abraham falou, chegou a hora de achar alguém para casar. Bom, isso é o que a Torá contou até agora. Mas já que temos o resto que eu já montei de propósito, senão aqui vem vocês vão entender por que eu montei. Yitzhak casou com a Rivka. Eles têm uma defasagem de idade, lógico. Porque, teoricamente, Yitzhak e Betuel têm uma idade próxima, eles têm idade de primos. Ela já é filha do primo.
Ah, mas eles já são muito depois, né?
Quem?
Mas
sim, sim, sim. Idade. Pode ser. Não estou dizendo que eles tinham a mesma idade, mas eles tinham uma idade mais próxima por serem primos.
Porque
o Betuel também nasceu. Ele é o mais novo de 8.
Ah, bom.
Ele não nasceu muito distante. Yitzhak casou com a Rivka. E tiveram 2 filhos, que isso vai estar daqui 2 parashiot, ó. Esav e Yaakov, que eram gêmeos. O Betuel tinha os 2 filhos, Rivka e Lavan. O Lavan tinha 2 filhas, Leá e Rachel. Na realidade não eram só 2 filhas, porque ele tinha outras 2 filhas de uma concubina, que eram as outras 2 chamadas Bilhá e Zilpá. Não cabia mais aqui. Então quando a gente chegar mais na frente, a gente vai ver. De qualquer forma, o Yaakov casou com 2 irmãs, Leá e Rachel, que eram filhas do seu tio. Estamos aí. Não, mas escuta, isso era no começo. Se uma família casa no começo assim, depois não casa mais, não dá problema. O problema é manter esse esquema o tempo todo. Jacob casou com Leá e Rachel e com Bilhá e Zilpá também. Mas tudo bem, ele casou então. Como? Exatamente. Esav tinha várias esposas. Ele teve outras 2 esposas, que a gente vai ver mais pra frente. Não tem problema. 2 esposas que não tinham nada a ver de família. E em um dado momento, Esaú percebe que o pai não está gostando muito, que ele está casado com gente de por aí, que eram idólatras, que provocavam, etc, etc. E o Esaú então resolve casar com Mahalat, filha de Ismael. Então Esaú, que era filho de Isaac, filho de Abraham, casou com a prima de sei lá que grau aqui, né? Quer dizer, era, os avós eram irmãos. Abraham. Desculpa. Não eram irmãos, não. Abraham, mas os pais eram irmãos. Eram meios irmãos. Eram primos, primos, meios primos. Tá certo. Então Esaú casou com a Mahalat, filha de Ismael, que era, na verdade, meio irmão de Isaac.
Mas ela não era
judeu. E quem era judeu aqui?
Ninguém.
Não tem judeus ainda. Judeus foi agora. Semana passada viramos judeus. Em Pessah. Até lá não tinha esse conceito. Tinha família, não família, primos, não primos, e é isso que...
Né?
É.
Não é judeu. Como eram chamados?
Quem?
Não,
da família de Abraão. Mesmo os filhos de Jacó, quando chegaram no Egito, eram chamados de Bnei Israel. É, existia um monte de religiões na época, lógico que tinha. Abraão não tinha religião, porque nem hoje virou uma religião. Nunca o judaísmo foi uma religião. Então, na Abraham também não tinha.
Judaísmo é família.
Então, de novo, só para resumir, Tera casou com Talai, teve três filhos, Abraham, Haran, Nahor. Haran morreu, deixou três filhos, Sará, Lot, Milka. Sará casou com Abraham, teve Yitzhak. Milka casou com Nahor, teve Uts, Buz, Kmuel, Kesed, Hazor, Pildash, Idlaf, Betuel. Abraham casou também com a Hagar, teve Ishmael, e Ishmael teve Mahalat. Yitzhak casou-se com a Rivka, filha de Betuel, e teve Esav e Yaakov. O Betuel tinha mais um filho, que era o Lavan, que tinha duas filhas, ou melhor, quatro, que casaram com Yaakov. Esav casou depois com Mahalat. Essa não, toda essa família daqui para lá, toda essa turma daqui para lá vivia em Haran. Todos em Haran. Quando agora, daqui a pouco, vai chegar a hora de Abraão de fato conseguir alguém para casar com a filha dele, com o filho dele, ele vai ter que mandar o Eliezer buscar uma esposa longe, em Hará. Ele vai até lá para buscar e ficar.
Não se fala mais em Lot, né?
Não se fala mais em Lot. Não. A partir do momento que Lot se desligou de Abraham, já não sabemos mais direito onde foi parar. Entre aspas, por quê? Porque o Lot teve duas filhas, que não cabia aqui também. O Lot teve duas filhas, mais, na verdade, mas outras morreram lá em Sodom. Com as duas filhas, ele teve dois filhos, Amon e Moab, dois povos. Tem muita gente por aí circulando que deve ser descendente deles, Amon e Moab. São descendentes já tudo misturado, mas sim. Quer dizer, o Lot, com as filhas dele, teve filhos. Imagina fazer isso aqui, como que ia ficar? Ia ficar uma salada. Então, o Lot, com as filhas, teve dois filhos, e esses dois filhos são Amon e Moab, que geraram dois povos. Mais para frente. Tá certo. Essa família é bem maior do que isso, óbvio. Eu coloquei o que interessa pra gente agora. Essa parte nem interessa tanto. Essa parte vai interessar um pouco semana que vem, por isso eu já coloquei, para já visualizar a existência dessa turma aqui.